Começou o Café e Bola, o podcast que é igual a político brasileiro em época de eleição. É simpático, é agradável, é legal, mas no fundo não vale nada. O Mengão está embalado, desde que mandou para casa do baralho o bonitão Paulo Souza e usou o remédio Dorival 50 miligramas, o rubro-negro voltou aos trilhos. São 4 vitórias seguidas no Brasileirão. Um pontinho do G4 nas quartas da Copa do Brasil e quase na semifinal da Libertadores, já que ganhou facinho do Corinthians em Timão por 2-0. E o Oscar ainda vem aí, hein? Ele mesmo, aquele cracaço de bola que fez um dos gols mais importantes da história da seleção brasileira, aquele na derrota de 7-1 para a Alemanha. O Fluminense também tá bem, hein? Venceu o jogo de ida das quartas da Copa do Brasil, tá em terceiro no Brasileiro, tem o artilheiro do Brasileirão, mas, contudo, entretanto, todavia, o dinizismo às vezes empolga e às vezes irrita, como no jogo passado contra o Santos, lá em Pelé, em que fez um primeiro tempo de Fred e um segundo tempo de Carlinhos e Taberá, entregando a paçoca no final e deixando escapar uma vitória que tava mole. E o Fogão, hein? Venceu o Furacão. Parecia que iria. E acabou não fundo. No jogo seguinte, perdeu pro Corinthians e já são 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Em 12º, com 24 pontos, o Alvinegro está a 10 pontos do G4 e a 4 do Z4, ou seja, olha mais para baixo que para cima. E se a torcida está reclamando de falta de sorte, isso já vai mudar no sábado contra o Ceará. Com um surto de piriri no elenco, o que não vai faltar ao Fogão é cagada. E o Vasco, hein? Um dia tá bem e ganha o CRB por 4-0. Aí no outro tá mal, empata com a Chape em casa. Por isso, o bacalhau sem sal e sem técnico pode cair do segundo para o quarto lugar, caso Grêmio e Bahia, ambos os dois exes, vençam seus jogos. Detalhe! Esse pode ser o último Café e Bola com o Vasco pobre. No domingo, os sócios votam se aceitam ou não a venda de 70% do futebol do clube para a 777 Padre Miguel Madureira. Moça, me espere amanhã. E a vinheta deste podcast. Solta aí, meu Vando! Vamos ao destaque do Flamengo. Tavares, Dorival 50 miligramas, um belíssimo remédio.
Boa tarde, Escobar, boa tarde, Tunico. Tunico hoje aí em loco. Nossa,
Tony Platão,
Vaguinho, Lopes, maravilha. Boa tarde a todos, bom dia, boa noite a todos que estão escutando esse belíssimo podcast. Rapaz, perguntaria a você, começaria o programa te perguntando... Santos, Fabrício, Bruno, Pablo, Mateuzinho, Ayrton Lucas, Pulgar, Vidal, Vitor Hugo, Oscar, Marinho e Cebolinha. É ruim esse time?
É o time reserva do Flamengo. Muito mal desenhado na sua escalação, mas é o...
não ia funcionar.
Confuso, né?
Meio confuso ali.
Confuso, mal arrumado em campo, mas...
Eu conheço ninguém que ele falou quase.
É o time reserva do Flamengo. Já já vamos debater mais profundamente sobre isso. Porque agora o destaque é do Fluminense, aquele time que não suportou a pressão do Santos em Pelé. Tony Platão.
Ô, Escobar, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Tudo em ordem? Na verdade, aconteceu, foi um lapso no tempo, mas o nosso destaque é um nosso agradecimento da torcida toda do Fluminense, acho que falo por ela, pelo guerreiro Lucas Claro, que partiu para a aprazível Turquia agora.
É verdade.
Que tenha boa sorte, bom destino, serviu com distinção ao Fluminense Futebol Clube. Obrigado, Lucas Claro.
Muito bem, uma ótima lembrança, Tony Platão. Vamos falar de Botafogo, destaque do Fogão. Lopes, maravilha, você, tal qual o Fogão, também está olhando mais para baixo do que para cima?
Maravilha, maravilha. Fala, galera, ligada nesse fenômeno de audiência, que é o quê? O Café e Bola, né, gente? Sejam bem-vindos, hein? Rapaz, eu olho sempre pra cima, o Escobar, né? Uhum. Eu olho sempre pra cima e a virada, atenção, a virada começa no domingo, que na verdade é sábado.
Sábado.
No sábado
isso
próximo
é gravado,
agora.
Né?
Contra o Ceará. É a hora da virada. Vamos lá, rapaziada. Tá na hora da virada. Tony Fogão, segue daí. Descobrar. Tô animado hoje, hein?
Tá animado.
Alegria.
E o destaque do Vasco, Vaguinho. Como é, Vaguinho, você ser pobre, mas ter a certeza de que em breve será rico?
Ah, meu querido Alex Escobar, Tony de Crocs. É, aí, não dá, né, Tavares? O Tony tá de Crocs! Tá de Crocs!
Tá mesmo, cara?
Com 69 anos de idade, hein?
Um pouco de vergonha, eu sou obrigado a andar com ele aqui
pelas. Lopes Maravilha,
meu querido. Você não tem lugar de fala, hein?
Não, não,
você
mas meu tênis é maneiro.
Tênis do Pateta.
Tênis é maneiro, maneiro.
É, lamentável.
Mas eu tenho 48, eu sou jovem ainda. É, Maurício Tavares, a galera ligada nesse fantástico Café e Bola. A partir de semana que vem, eu já vou começar a olhar diferente aqui pra algumas pessoas. Porque eu não vou ficar andando com pobre por aí.
É ruim.
É, traz má sorte, né, Lopes Maravilha? Tô olhando com esses pobres aqui. Eu acho que a gente tem que fazer uma divisão do Café e Bola. Ricos e pobres. Pra e poder pobres. Gravar separado. Porque eu não vou ficar andando, porque o Vasco rico a partir de segunda-feira, meu querido Alex Escobar.
E se você ficar na banda dos 30%?
Da pobreza?
É, tem 30% de pobreza, que vão persistir lá, né?
Não, 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 eu vou fazer parte dos 70 ricos.
Você vai pro 70.
Exatamente. Vamos então começar aqui o nosso debate construtivo. Sobre o futebol carioca.
Ah, é sobre Crocs? Se sobre deve crocs, usar, não deve usar.
Tênis de pateta e outras coisas mais.
Pode dirigir de Crocs, cara? Acho que não pode dirigir de Crocs, senão vai tomar uma multa aí.
Mas é só tirar o Crocs.
Como é que a câmera vai ver que eu tô crocs. De Crocs?
É. De Crocs verdade, já morreu, né?
Na verdade, de Crocs já morreu.
É. Domingo de sol. Adivinha pra onde nós vamos? Ah, eu tenho um caminhão. Vou levar a família na Praia de Ramos.
Vamos começar falando de Flamengo, Tavares. Ih. Você nos trouxe aí uma escalação confusa, é verdade, mas de grandes nomes do futebol brasileiro e internacional. O Flamengo está se reforçando. Oscar ainda está para chegar. O Flamengo vai realmente montando um elenco, Tavares, muito superior aos demais aqui da América do Sul. Você não concorda?
Concordo perfeitamente. Eu não incluí nem o Oscar, nem o Varela, que já está treinando.
Que ninguém sabe se joga bem também, né?
É.
O Varela, não, o Varela é um bom jogador.
Não, só o Mansur que sabe. Não, ele foi bem lá no Dínamo de Moscou, eu vi contra o Krasnodar, atuando bem ali, avançado.
Mas eu tô ouvindo.
Ih, foi mal, Mansur, foi mal.
O cara é amigo do Arrascaeta, tem que jogar bem. Vai
quem?
Jogar bem. Lógico que vai.
Varela,
vai. Aí temos alguns amigos ali, o Pulgar com o Vidal, que são amigos também da seleção chilena. Tudo seleção. E eu não citei nem o Oscar, nem o Varela, nem o Alas, que provavelmente deverá chegar também. E tem até um goleiro do Boca Juniors, titular do
Rossi.
Boca Juniors, que o Flamengo também está atrás do Rossi também, para chegar. Então, a verdadeira seleção, tirando ali o Vitor Coelho, o resto, meu irmão, qualquer time do Brasil gostaria de um time.
Mas desse. Não vai sair o Vitinho?
Vai ser reserva.
Não vai sair? Acho que já tem tratativas avançadas para sair.
Mas ainda tá lá, né, Vaguinho? Ainda tá lá, então ali, uma hora ele vai ser escalado, com certeza. Tá ali, neguinho bota. Não
é o copo esse de geleia, né?
Ainda tá lá, juro Beba. Mas,
exatamente.
O Tavares, o Flamengo já está classificado para a semifinal da Libertadores?
Já está classificado, posso cravar isso aqui. Inclusive disse no outro programa que era uma grande bobagem o Flamengo estar brigando esse negócio. Vamos ganhar do Atlético Paranaense.
Ah, vai ganhar também.
Brasil, lá. Vai, lógico que vai. E vamos ganhar as duas, falei isso aqui, vamos ganhar as duas do Corinthians. Vamos ganhar as duas. Aqui vai ser um massacre muito maior, né? Porque o Corinthians, coitado, parecia um clube de terceira divisão aí, que eu nem sei, existe a terceira divisão no futebol brasileiro?
Existe. O Fluminense
criou, e
Tony Platão pode falar a respeito disso.
Posso.
Como foi a criação?
Você tem 40 minutos aí só pra...
Eu explico melhor rápido. Não. Mas Tavares, o time do Corinthians é muito fraquinho, tá?
É, né?
É fraco.
O time do Corinthians não perdia lá 72 jogos, já que não perdia dentro da arena.
E passou pelo poderoso Boca Juniors nesta mesma competição, Tavares.
Não conseguiu fazer gol, ok. Pior Boca Juniors de todos os tempos.
É
verdade.
Boca, uma boca feia mesmo, uma boca com os dentes esquisitos mesmo, cheio de caries. Uma boca
não
bem ruim mesmo.
Dente, pô.
O Corinthians contratou um bando de jogador, pô, alguns jogadores bons, mas todos já rodados. E então, os caras não jogam então, nesse momento agora,
então,
meu
amigo. Então, é sobre isso que eu gostaria de tecer alguns comentários. Você, realmente,
claro,
o Flamengo está montando
um esclete.
Sensacional, maravilhoso.
Você pode repetir esclete?
Esclete. Maravilhoso, sensacional. Okay. É verdade, é um fato mesmo.
É fato.
Mas alguns jogadores já contratados não deram uma resposta positiva,
né? Por exemplo,
né?
Lopes.
Por exemplo, o Marinho.
O Marinho não, é.
O Cebolinha, até agora não deu.
Até agora nada.
Talvez o Vidal jogando na câmera lenta ali do meio campo.
Mas criticando.
Meio que dando o ritmo
lento,
do jogo.
É lento, o Vidal é lento, então.
Não é? Eu acho um pouco.
Na verdade,
tem isso também, né?
Esse pessoal que vem é um pessoal...
É uma opinião de Lopes Maravilha que eu discordo frontalmente. Acho que o Cebolinha sim está voltando a jogar o que jogava. O Marinho já apresentou uma melhora, o que é um grande negócio. Porque ele não estava jogando nada, então já melhorou, já é o dobro praticamente.
O Marinho gostava de golfe, na verdade, né?
E o Vidal é um craque de bola, espetacular. Já deu duas assistências, inclusive no último jogo. Não sei se ele viu.
Mas
ele não,
eu elogiei o Vidal.
Assistência para o gol do o nosso Rodinei, espetacular. Rodinei. Hashtag renome com o Rodinei. Nunca critiquei
você o Rodinei. Você perseguia o Rodinei Tavares, neste você podcast.
Você sabe, Tavares, que querendo contribuir para o debate aqui, essa semana eu vi um nada ilustre, alguém lá que eu nem lembro o nome no Twitter, então eu não consigo dar o crédito aqui, mas achei interessante porque ele dizia o seguinte, e ele provava isso com alguns fatos, partidas e tal, que sempre que o Rodinei está prestes a renovar, ele joga pra caramba. E depois ele acomoda.
Ih, rapaz, olha aí, hein?
E aí, ele fez uma grande sugestão: fazer contratos de 3 meses.
Interessante.
Com o Rodinei.
Interessante.
É bom. Sempre ficar renovando. É o que você acha disso, Tavares?
Inteligentíssimo. Uma boa sugestão.
A legislação, cara, não permite, né?
Permite.
Não, é.
Três meses pode.
É contrato de experiência.
Isso.
Lá, não pode, inclusive nas divisões menores, o América, por exemplo, não faz contrato maior que 3 meses com ninguém, porque disputa um campeonatinho ali que tem 3 meses e acabou-se. E aí não tem jeito.
É verdade, isso é uma boa solução. Mas o Rodinei já vinha de uma boa temporada no Internacional, ele jogou muito bem lá no Internacional, não iria renovar, o Inter já disse que não iria renovar, ele estava vindo do Flamengo, quando chegou aqui no Flamengo, jogou muito mal, continuou jogando mal, inclusive questionei aqui a permanência do Rodinei, mas agora o Rodinei, depois do nosso Dorival sub-20, o Júnior, espetacular, né? O Dorival deu outra cabeça, outra mentalidade pro time do Flamengo, é um time vitorioso, um time que confia em suas bolas.
Que isso?
Confia nas bolas perdidas. Entendi. Entendeu? Confia em todas as bolas, nas suas bolas, eu digo, nas bolas
do time, do time.
Exatamente.
Bola que tem campo.
Então, fala mais.
É um time muito confiante, cara. Um time de A a Z jogando muito. Nem sei se tem alguém com Z nesse time.
Me deu uma curiosidade aqui, Tavares. Você falando tantos grandes nomes do Flamengo, né? Nomes que nós admiramos, aprendemos a admirar, que hoje vestem a camisa do Flamengo. E eu fiquei curioso, qual o seu time ideal desse elenco do Flamengo está... É. Não, mas desse, eu digo o time que vai a campo.
A escalação.
Ah, entendi. Ideal, só esclarecendo o seguinte, queria que você começasse pelo lateral direito, depois 2 zagueiros, lateral esquerdo, os volantes, meias e centroavante nessa ordem, por gentileza, para poder melhorar o entendimento de quem está ouvindo o podcast.
Ainda tem o Bruno Henrique, né, Tavares? Que você esqueceu de botar nesse bolo aí, né?
Bruno Henrique só volta ano que vem.
Qual o seu time titular, Tavares?
O que o Dorival... fala, eu assino embaixo, né, cara?
Eu não ouvi, o que ele falou?
Nosso goleiraço é o time que ele vem colocando em campo, apesar de eu achar também que o Flamengo precisa de um lateral esquerdo. O Felipe Luiz é um craque de bola, o Felipe Luiz, mas infelizmente não tem mais saúde pra correr atrás do...
E o menino Beijinho? Menino Beijinho Pescoço?
Ayrton?
Não vem se apresentando bem, essa é uma das decepções.
Você acabou de falar que de Azeta todo mundo bem.
Mas não vem. Eu vim destoando.
Ele é logo, né, no A, né? Ayrton.
De repente ele falou de B a Z e você
de
não...
B, né?
Tirando
B,
já o Ayrton.
Deu mal. Você nem percebeu, eu falei de B. Então seria o Santos, o Léo Pereira, o Rodrigo Caio, infelizmente, não pode estar jogando nesse time, senão seria Rodrigo Caio e Davi Luiz. Então é Léo Pereira que está jogando um futebol maravilhoso.
É Davi Luiz e Léo Pereira, então, a zaga.
É porque o Rodrigo Caio está machucado, está no departamento.
O lateral direito quem é?
Surpreendente.
Quem é o lateral direito?
É o Rodinei, né, cara?
Rapaz, como é que eu mudo?
Como é que muda, né,
malandro?
Que isso, hein?
Capotador, hein?
Rodinei. Não, roda porque nós estávamos jogando. A gente não estava jogando com o Flamengo, a gente estava jogando com o time do Paulo Souza. Não era o Flamengo que estava jogando.
O Rodinei.
Só o senhor ver aí a campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Perdemos aí 6 meses por causa da teimosia da diretoria de admitir que o Paulo Souza é fraco demais, é ruim demais.
Que dá tempo, então, né?
Que
demoramos 6 meses.
É verdade, tem pouco tempo que ele tá lá também.
6 meses não dá pra não saber se o trabalho foi bom.
E outro, ele chegou lá no Flamengo, bateu na porta e falou, eu quero treinar. Aí, não foi? Foi assim ou foi
fizeram com um telão lá de 250 metros quadrados lá, que botaram
pediu, então passando...
Ele deve ter levado lá pra Portugal. Não sei nem se ele tá em Portugal. Com o dinheiro que ele ganhou, ele pode estar em qualquer lugar, né?
Ganhou não, tá querendo ganhar ainda, né?
Ah, tá brigando, né?
Tá brigando, não querem pagar.
Não pagaram o Paulo Souza na rescisão?
Não.
Já recebeu, Tony Platão. Você está mal informado.
Ele recebeu em telões.
Equipamento. Rodinei, Davi Luiz e Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia, João Gomes no meio. Ali, Everton Ribeiro, Arrascaeta, que é o melhor jogador em atividade no Brasil. Justiça. É o melhor jogador em atividade do Brasil e no ataque, o nosso Penine, o Pedro e o Gabigol.
Penine é bom, hein? Penine.
E aí ficam ali como opções aí no banco: Bruno Henrique, aí Vidal.
Bruno Henrique só ano que vem.
Bruno Henrique tá machucado. Tá, operou.
O Tavares falou uma coisa interessante: o Arrascaeta joga demais, cara. É um cara que é diferenciado mesmo.
É enjoado.
Mas a gente precisa também valorizar os nossos jogadores brasileiros que atuam aqui no futebol brasileiro, entende? Por exemplo, o que o Gustavo Scarpa está jogando é uma barbaridade. Ei, me dei bases. É uma barbaridade. O que o Gustavo Scarpa está jogando, e não é de hoje, já tem tempinho já. E o Rafael Veiga, que era o cara da vez para a seleção, inclusive, caiu demais depois da contusão. E ele pegou esse meio campo do Palmeiras e colocou nas costas.
E de uma família tradicionalíssima, né? De Scarpa, de grande Chiquinho Scarpa, de grande... sempre ali no
grandes pulôveres nos ombros.
Pulôveres nos ombros.
Com seu Rolls Royce.
Enterrando os Rolls Royce.
Entrevistado por Luciano Gimenez.
Amaury Júnior.
Amaury Júnior, grande Chiquinho Scarpa. Um abraço pra ele, sempre ligado aqui no Café e Bola.
Agora, voltando aqui para o Flamengo.
Vaguinho,
sempre ligado. É ele, é o Chiquinho Scarpa.
Ô, Tavares, sobre Pulgar, polêmica!
Ai, meu Deus!
Subiu uma hashtag, torcida do Flamengo colocou essa hashtag, Pulgar não. Por conta de questões extracampo...
É Pulgar ou é Plugar?
Como um atropelamento sem assistência, ocorrido quando ele tinha 19 anos. E também a existência de um estupro dentro da residência dele.
Deus do céu.
Ele foi perguntado sobre isso na coletiva e disse o seguinte: tudo que aconteceu já passou. Uma filosofia incrível, né?
E ele fala português bem, né?
Na verdade, voz ótima.
Então vamos colocar ele falando aí. Então, aperta o play. Todo o que aconteceu todavia era patrol. Falou, olha, pouco da minha vida fora de futebol. Perguntas fora de futebol não tem nação. Que quer dizer o seguinte: tudo que aconteceu já passou. Que eu achei bem interessante isso que ele disse. Tudo que aconteceu já passou.
Já passou.
Eu nunca tinha pensado
nisso. Você acabou de falar isso agora? Já passou.
Falo muito pouco da minha vida fora do futebol. Perguntas fora do futebol não tem razão. Eu quero dizer para Pulgar, que tá chegando agora aqui.
É verdade.
É isso aí.
E esse é um podcast que não tem rabo preso.
Trabalha
todo
com
mundo
quê?
Tem um rabo
trabalha
solto.
O quê? Trabalha não, com o quê?
Trabalhamos com a verdade.
É isso aí, Escobar. Muito bom.
E só com a verdade, que essas perguntas procedem sim. E eu tô falando sério agora. Procede sim, pô. Meu irmão, tu estuprou uma pessoa, é isso mesmo? Tem que perguntar isso pra esse cara, rapaz. Ele tem que dar satisfação sobre isso, pô. Isso é um negócio sério pra caramba, entendeu? Ah, não tem razão perguntar coisa fora. Tem razão sim, uma acusação gravíssima.
É sério.
E que a gente quer saber, pô. O que aconteceu, meu irmão?
Se o senhor estivesse acompanhando o bom GE.com,
já acabou, agora é GE.globo.
GE.globo, nosso Eric Faria deu uma bela entrevista, explicou isso tudo. O Flamengo é o primeiro interessado, e sempre foi o primeiro interessado, nem poderia ser diferente, meu amigo Anexo Escobar. Que, aliás, parabéns você ter voltado, que o programa anterior foi muito ruim com a apresentação.
Ah, foi ruim. Bernardo é até gente boa, né, Tavares? Mas ele tem falta um pouco de ritmo. Tomara que ele não venha mais.
Ele bota umas bermudas coladas também, não dá.
Aí usa bermudinha coladinha.
É uma bermudinha coladinha.
E ele tem uns olhares distantes, assim, de pessoas que não são muito, sei lá.
E é daqueles que tá ficando calvo e não assume.
Não assume. Isso é grave.
É lamentável.
Isso é grave.
É terrível isso.
Mas fala, Tavares, você tava dizendo o quê?
Você tem que ficar conversando com a pessoa e tem que ficar olhando pra baixo, que ele tem 1,40m de altura.
Sentado tem 80 centímetros.
Na verdade, esse negócio, essa mania dele de jogar ping-pong, acho que seria melhor para ele jogar totó ou pebolim, como o senhor preferir.
Totó só se ele fosse jogador dentro de campo.
Mas aí você estava dizendo que o Eric Faria falou o quê, Tavares, sobre a questão do Pulgar?
Exatamente isso, que o Flamengo pesquisou esse passado dele aí e está tudo explicado. Ele, a casa era dele, mas ele em nenhum momento, inclusive isso ficou provado, a mulher que denunciou lá o cara que estava na casa dele, realmente era uma festa, e a mulher acordou no dia seguinte, disse que não lembrava de nada, disse que estava com alguns hematomas.
Esse cara não consegue fazer uma festa normal, né, cara? Cantar parabéns ali, um bolinho e tal, e um abraço.
Espera que vai ter
uma festa de jogador, sempre tem um negócio.
Meu irmão, cara, a pessoa acorda, não sabe como, o que que tomou, quem que pegou, que
não aconteceu. Basta ter um pique-pique.
Aquela que termina a festa, você pede um bolo, né? Vai ter como você cortar um pedacinho, levar um copinho com
os docinhos. Posso levar um salgadinho? Posso levar? Não tem isso não, cara. Dança é o tchan, essa coisa, não. É, acaba sempre nisso, cara.
Toca New York.
Não, tudo bem. Agora, ele dizer que não tem razão perguntar, ele tá totalmente equivocado, cara. Tem que perguntar sim, porque é uma questão seríssima.
Mas eu acho que é interessante você perguntar aos dirigentes do Flamengo que o contrataram e que tem toda a resposta.
Eu não, vou perguntar pra ele.
Sobre
pô.
Essa contratação, né?
Perguntar pra ele. É pro Pulgar, pô.
Esse negócio de festa que você tá falando aí, eu lembro muito das
festas. É porque o outro que disse que.
Que festa que você lembra, Tavares?
Festas que o Bruno fazia lá no sítio dele.
Lembra me lembrei do Bruno, que Deus dizia que não tinha que dar satisfação também.
Não, as festas que ele fez lá. Como é que era o nome do jogador? Aquele jogador.
Ah, essa foi clássica do Tardelli.
Tardelli chegou com a sogra lá.
Mas não avisaram que não era pra levar a família.
E ainda olharam pro Tardelli e falaram assim. Ô Tardelli, ela é mais Tardelli. Nova. Acharam assim, não, é minha sogra, e aí já era, amigo.
Eu acho interessante isso, cara. Tem uma festa normal, porra, vai lá, corta um bolinho, bate um papo e tal. Aquela... Enfim, é isso. Tá tudo dito, Tavares, sobre o Flamengo?
Tudo dito. O Flamengo joga no sábado contra o São Paulo, provavelmente com o time, esse time que eu falei aí, o time reserva, né? Sem os titulares.
Bom esse time.
Que estão fazendo, estão descansando, na verdade, para jogar com o Corinthians, para fazer o sepultamento do Corinthians, né?
Caramba. Porque
morrer, ele já morreu lá em Itaquera, e agora vão fazer o velório durante o jogo e o sepultamento logo após o jogo. Eu diria aí que vamos vencer, assim como jogou bem. O time reserva jogou muito bem contra o Atlético Goianiense, despachou, apagou o fogo lá do Dragão. Jogamos bem contra o Santos, lá dentro da Vila Belmiro, vencemos também. E jogamos bem contra o Corinthians, lá em Itaquera. Perdemos por 1-0, uma infelicidade do Rodinei, que fez o gol contra. Com esse time reserva, venceremos o time do São Paulo, que não vem bem no Campeonato Brasileiro. Olha, e ganhou aí, ao apertado aí do Ceará, na Copa Sul-Americana.
Você ia dizer aos peidos, né?
Ele é aos flatos.
Por aí.
Você ia dizer aos peidos.
Aos flatos.
E de todos esses nomes que você citou, ainda tem esse menino Vitor Hugo, que joga pra cacete.
Joga muito.
Tem uma personalidade, ainda tem um Lázaro. Pô, Flamengo tá demais mesmo. Vamos falar de Fluminense, Tony Platão.
Não, vamos falar de quem tá no G4, de fato, né?
O melhor do Rio no campeonato brasileiro, que é o Fluminense. Interessante esse texto tendencioso que eu fui obrigado a ler no início.
É sempre assim.
Tony Platão.
É outro estagiário, trocaram
já. Questionava o dinizismo ao ceder o resultado para o Santos. Mas eu quero contribuir para o debate dizendo o seguinte. O
Diniz nem estava em campo, pô.
Mas justamente quando o Fluminense abandonou o dinizismo...
Foi quando ele se entrou pelo cano.
Quando ele entrou pelo cano. Exatamente. Eu queria que você confirmasse essa tese, Tony Platão, ou não.
Fez gol?
Ah, é? Fez. Não, o Fluminense deu mole. E eu acho natural, no estágio que está o Fluminense, esse tipo de coisa ainda ocorrer, né? Então foi isso. Pra mim, o Fluminense jogou bem, não fez um primeiro tempo, ao contrário do que o texto diz, inclusive, o primeiro tempo do Fluminense não foi bom. O segundo tempo, sim, que foi melhor. E estávamos no ataque, já nos estertores da partida, e perdemos uma bola.
O que são estertores?
Estertores é no finalzinho, né, da partida. Né? Tava no último... A gente estava no último terço do tempo do jogo, né?
Estertores é a família dos Estertores?
Estertores. O John Texel já comprou o Lyon lá porque ele cansou daqui, você já viu, né? Já
não, tá, é, não é, são parceiros.
Tavares está falando algo. Tavares, Tatá, fala.
Não é mais obrigado a usar extertor no carro, não, né?
Instintor
de incêndio.
Não precisa mais agora também.
Não precisa, sim.
Não, na vistoria não.
É muito maluco. Lembra quando o nego fez uma lei que você tinha que ter um kit médico, que você visse um acidente, você tinha que atender as pessoas no acidente? Eu não sei de onde eles tiraram essa ideia. Lembra disso? Era obrigado. Você é obrigado a atender a pessoa.
Você saia com um kit
médico. Você vai botar um band-aid. O que vocês sabem de acidente, né? Mas bem, então falando
de acidente... Mas alguém ganhou dinheiro com isso, tá?
Muita gente. O que acontece é que o Fluminense sofreu um acidente, os três pontos não terem vindo, mas o Fluminense segue bem no Campeonato Brasileiro e, como o texto ainda disse, fomos bem lá contra o Fortaleza, em Fortaleza.
Em Fortaleza.
E ganhamos um jogo que poderia também ter feito um placar melhor, foi 2-1, né? Mas a gente vem pra cá pra decidir a vaga na semifinal? Semi.
Olha só, gente, desculpa, eu preciso reclamar.
O que que houve?
Eu não posso sair de casa, vir aqui pra Barra da Tijuca, chegar aqui, tem que fazer gatilho no fone. Porra, não dá. Isso aqui já foi melhor. Isso aqui é Globo, gente.
Mas que
não
que tá
rolando
aqui, você esbarrou aí,
não foi? Não dá, não fui eu, não. O bicho parou sozinho, o bicho.
Você pode estar botando no buraco errado, Lopes.
Eu vou trazer meu fone.
Eu acho que você fez merda aí.
Não fui, não.
Mas então é isso. O Fluminense tá indo bem.
Mas quanto Fortaleza, esse estagiário aí que você falou, esse brilhante rapaz que escreve texto, falou que o Fluminense sofreu aí na segunda etapa.
Sofreu, perdeu
o jogo, empatou por pouquíssimo.
O meu treinador, cara, ele tira um zagueiro, por sinal, nos últimos dois jogos que o Fluminense jogou mal o primeiro tempo, ele tirou exatamente o Lucas Claro, que partiu, e não botou o Felipe Melo, e nesse outro ele botou o Martinelli, né? O Diniz joga pra ganhar, mas o Diniz nem tava em campo, né? Eu não sei...
Geralmente ele não tá em campo.
Fica ali do lado Não, não tava no gramado lá. Ele tava suspenso.
Não, ele botou um bucha lá que bota a camisa pra dentro da calça de moletom.
Eu acho que é obrigatório.
Isso, mas isso é pré-requisito pra ser obrigatório.
O Marcão tá usando também?
O Marcão também usa. Marcão tá usando todo mundo agora. Ridículo, é uma norma, cara, que ele baixou aquilo pra dentro da...
Coisa ridícula, cara.
Vocês ainda reclamam do meu crocs.
Então, se você passar no meio da rua e encontrar um cara com a camisa pra dentro, você pode falar, é o dinizismo.
É a volta. Os homens vão voltar a usar a camisa pra dentro das calças, né? Que isso era clássico nos anos 80. Depois virou o contrário.
Cara, eu tenho um amigo
que eu acho que é isso.
É ruim, quem tem barriga.
Você marca ali, é feio, porque
a barriga pendura, né?
Ela cai por cima do
quase da calça.
Eu tenho um amigo que põe calça, camisa pra dentro dessas camisas polo, assim, pra dentro da calça e tênis desamarrado, assim. É muito cafona. É o Frajola, nosso amigo Frajola.
Ele usa Crocs?
Não, ele tem esse grau de sofisticação. O tênis do Pateta é maneiríssimo. Tadinho, o Vaguinho, toda hora que ele quer falar do meu Crocs, ele recebe um tênis do Pateta imediatamente.
Semana que vem estarei aqui novamente com o meu tênis do Pateta e comprarei um par pra cada um aqui.
Vai lá pro cafezinho de Deodoro com tênis de Pateta, pra tu ver.
Boa, aqui o par. Agora, então é isso, cara.
Se quiser comprar o meu, o calço 32, tá?
Vai servir pro Miguelzinho?
Então é isso, olha, o Fluminense vem desenvolvendo um belo...
Futebol, tá?
Isso que importa, cara, o povo gosta de ver um bom...
Futebol, tá?
Então é isso que ocorre, o Diniz dá isso ao povo.
Mas a gente precisa
falar... Eu falei aqui nesse glorioso programa...
O que você falou aqui?
Há muito tempo que o mundo ia parar pra ver o Diniz. E agora já é matéria no Jornal da Espanha, matéria no Jornal da Itália, o Neymar querendo se assanhar pra vir pro Fluminense lá dando... Meu Deus, é muito bom ver o time do Diniz jogar, sei lá o quê. O mundo já... Pousa seus olhos sobre agora, o Fluminense Futebol Clube.
Tony,
contribuindo pro debate, logo.
O que a gente precisa falar agora, nesse momento?
Você fala o que você quiser.
Irmão,
que isso?
E o Ganso, com a cabeça do Santos falando? Eu tô afim de voltar pra cá, irmão.
Gente,
é só vocês fazerem uma proposta que eu venho correndo, irmão.
Uma tradição no mundo.
Tô lá passando tempo.
Foi exatamente isso que ele disse?
Ele não falou nada disso.
Botei a camisa como respeito, que tem história aqui. Mas na hora que fez o gol, comemorou e ainda sacaneando.
Não, era a comemoração que ele fazia, usava quando fazia gol.
Chorinho.
Ele tava regendo, maestro.
Mas estavam vaiando ele. E acontece que o Ganso, esse sim, o maior camisa 10 do futebol mundial em atividade no mundo, no planeta Terra, né? No que ainda existe do planeta Terra. Então o Ganso tá jogando muita bola. E isso no mundo civilizado é uma tradição. Os jogadores, você vê na Premier League, trocam de camisa, botam a camisa do time adversário e saem de campo. Na Copa do Mundo você vai ver isso muito. Isso se chama civilização.
E o Ganso, apesar de ser um animal aquático,
ele é civilizado mais do que muitos humanos. É verdade. Esse é pato, né, Ganso? Ah, Ganso é outra coisa.
É, o Ganso é igual o pato, cara, que é malandro, porque não usa aliança. Como é que é? Malandro é o pato.
Tem os dedos grudados pra não usar aliança.
É, pra não usar aliança.
É. Tem a ciência.
Os bichos ali que poderiam se fundir, né? Tipo, o pato ganso, sei que tem um monte de marreco.
Só pra dar trabalho.
Marreco, pato.
Que
serve um marreco?
É. Isso, pô, é quase, futura, isso é quase um Mengele, né, gente? Ele quer fazer. Ele quer exterminar a espécie.
Mas assim, porra, né? Uma espécie, um marreco, um pato, um ganso. É tudo.
Fica
tudo
um só.
Cara, pô, eu pelo menos.
Imagina, porco e galinha sem osso. Vem só a carne, assim. Oh, que maravilha.
Seria bom.
É mais ou menos o Chester, né? Que nunca ninguém viu um
nunca
Chester.
Ninguém viu
Chester.
Não,
eu, na verdade, já compro no mercado coxa sobre coxa desossado. É maravilhoso.
Você sabe que eu tenho um Chester lá no meu congelador, rapaz. Agora que eu lembrei, se falaram desde dezembro.
Bota pra jogo, meu.
Será que ele já venceu? Vou dar uma olhada nisso hoje.
Chama o John Texel e faz um...
Não sei como se é ele que já é venceu, dia, porque não existe Chester de briga, né?
Faz um dia de ação... Você faz um dia de ação de graças pro John Tex lá no, na sua
já
casa.
Com o dia de ação
Thanksgiving.
De
Thanksgiving. Faz lá, te chama John Tex, apresenta pra ele uma cachaçinha no Thanksgiving e give
John
lá
Chester,
pra ele.
John Chester. Já passou o dia de ação de Jesus.
Qual é?
De graça.
Você não sabe que dia.
Não, passou. Não, mentira. Não. 4 de julho.
Não, isso é Independência.
Não, é o filme do
Cruise.
Não, dia de ação
Maurício, procurei
dia de ação de graça.
Ninguém sabe. Acho que é novembro.
Thanksgiving.
É novembro.
Thanksgiving Day.
Porque logo depois tinha o negócio da Black Friday.
Vamos fazer um Chester pro John Tex.
Ah lá, não falei? 4 de coisa.
Ação de graça dos Estados Unidos. Vamos lá, atenção, atenção.
Thanksgiving.
Novembro. Quarta, quinta-feira.
É a quarta, quinta-feira de novembro. É uma data que muda que nem o carnaval.
Quinta-feira de novembro. Exatamente, porque aí depois, logo no dia seguinte, tem a famosa Black Friday nos Estados Unidos, que aqui também o cara vai, aumenta 3 meses antes o preço de tudo, bota 3 vezes mais caro e depois no dia da Black Friday fala,
eles
tá
fazem
baratinho.
Isso,
eles fazem isso, negócio de feijão.
Essa 3 meses você falou, deu uma.
Foi generoso,
Foi generoso, generoso, é verdade.
Generoso.
24 horas antes.
Tá.
Fala aí.
Tudo dito, Platão?
Não, tudo não dito, fala, já agradeci a Lucas. Eu acabei de falar disso.
Fala.
É um mundo civilizado, os patos são civilizados.
Uma notícia interessante sobre o futebol carioca, Platão. O Fluminense venceu o Vasco por 3-0. E é campeão carioca sub-20.
Mandar um. E olha que perdeu o primeiro jogo em casa, hein?
Perdeu 2-1
nas Laranjeiras. Perdeu na Laranjeiras. Foi lá. Vou mandar uma mensagem agora pro meu querido amigo Guilherme Klopp Torres, o treinador do sub-20. Guilherme Klopp Torres, que é o treinador do sub-20.
Ele usa Crocs também? Klopp?
Klopp não, ele usa,
É a turma dele,
Ele usa a camisa pra dentro da calça de moletom?
Tem uma galera. Eu acho que o Guilherme usa pra dentro da calça de moletom. Então eu acho que virou um padrão lá.
O Tony
também
tem um grupo de... Somos
parabéns,
todos Crocs.
Guia.
Aí todo mundo é Tony Crocs Platão, Guilherme Crocs Torres.
Klopp, é Guilherme Klopp. Eu, inclusive, é uma coisa... Vocês ficavam falando aí Gustavo Scarpa, outro Penaine, sei lá o que. É tudo cria lá de Xerém, né? Que é onde se faz jogador de futebol. Ao contrário, o Fluminense brota jogador de futebol, enquanto o resto vive de importar jovens que não deram certo no mercado europeu ou veteranos no mercado europeu. É isso que veio pra cá.
Falou,
a realidade
pro cara lá com ele lá,
não,
remoto lá.
Não é pra ele não, é pra todo mundo.
Tavares.
Tá com medo do Tavares,
tá com medo, tá com medo, tá com medo.
Vocês viram a imagem do Tavares aqui na câmera?
Eu teria.
É pra ter medo.
É verdade. Olha
lá,
ele quer falar, ele quer contribuir para o debate.
Contribua.
Não, ele nem quer falar.
Só uma
ele concorda comigo, a gente já debateu isso.
Já debatemos. A gente estava naquele dia
no Panda, né? Tomando café no Panda.
Isso. Foi café da manhã?
Café da manhã. A gente virou a noite loucamente.
O Flamengo está a poucos detalhes para anunciar oficialmente a chegada de Oscar ao seu elenco.
Quem mais do 7-1 vai vir pro Flamengo? Vamos fazer a aposta.
É verdade, ele tá pegando...
Eles estão pegando o 7-1 todo.
Marcelo tá aí desempregado.
Davi Luiz já tá lá.
Dante também deve estar fechando
Júlio César aposentou-se, né?
Júlio César
aposentou-se.
Mas pode vir trabalhar como auxiliar.
Treinador de goleiro.
Agora, essa coisa...
Em que time do mundo acontece isso que aconteceu no Flamengo?
O Vidal que jogou no lugar do Neymar?
Mas, pra terminar...
Alegria nas pernas, Neymar.
É Bernard. É, parabéns, Gui. Parabéns, Guilherme Torres. Uhum. Guilherme Klopp Torres. E eu quero que o Xerém comece a revelar treinadores também. A gente precisa disso.
Tá.
E acho legal o Diniz ir lá e implantar o dinizismo já desde as criancinhas.
Desde as calças.
As crianças já nascem dinizistas e vamos indo num dinizismo pra glória. Acabou. Não tem socialismo, comunismo, capitalismo. É o dinizismo que é o vai dinizismo. Dominar o planeta.
É, só sobre essa coisa da croque, do Platão, que tem um grupo do pessoal que usa croque. Eles são tão radicais
nisso aí,
que eles tratam as pessoas que usavam crocs e participavam desse grupo como ex-crocs.
É mesmo?
É
lamentável.
Aqueles ex-crocs!
Uma pessoa
daí que surgiu essa expressão, essa
uma
palavra
ex-crocs.
Daí surgiu essa expressão.
Perfeito. Uma pessoa que bota um crocs e o renega é um ex-crocs.
É um ex-crocs, pô.
Tem um grupo ex-crocs e um ex-crocs.
Ex-crocs. Ô, Lopes Maravilha, o assunto agora é Botafogo, justamente vendido, na hora da tosse, 30 mil ingressos vendidos.
Não, é
o Fluminense.
Mas Botafogo já...
Também?
Já esgotou alguns setores ali do Celeste.
Não tem isso aí, não.
Esgotou o setor da casa dele, do sofá, que ele aluga lá, o pay-per-view.
Aluga, inclusive a sua mãe vai muito lá.
Não sabia de seus dons espíritos.
Espírito, macumbeiro.
Ô, Lopes Maravilha.
Pois não, querido.
Como é que você está acompanhando esse momento do Botafogo, de tantos desfalques? Eu queria que você fizesse uma análise do trabalho de Luiz Castro, que está convivendo sempre com muitos desfalques. Botafogo terá agora a volta de Cuesta. Né?
E Rafael pode voltar também.
Rafael pode voltar e o Botafogo está avançando nas negociações com o Danilo Barbosa, que esteve recentemente no Palmeiras, uma passagem apagada. E Tiquinho Soares... joga um tiquinho bem ali.
É um baita de um centroavante.
Por que não vem o Soares todo?
Ele não tem pescoço, sabia? Ele não tem pescoço.
Não reparei isso, não.
É, a cabeça dele é colada no ombro.
Esse é o Danilo,
Não, esse é o Danilo. Vamos descobrir quem é o Tiquinho.
Pode ser. Mas isso é bom, porque você vê que ele é pescoçudo, mas de largura. Que aí parece que é o ombro. É uma espécie de Missy Elimar. E tá lá o pé, né?
Cara, as pessoas... O pessoal que...
Não vai procurei, saber. Messi Elimar.
Dá um Google que vale a pena.
Procura, dê um Google. A cabeça de ombro a ombro. E aí é o seguinte, o centroavante é experiente, tem uma média de um gol a cada dois jogos, que é ótimo pro centroavante.
E em treino, qual é a média?
Tem mais de 700 gols na carreira, pô. Uma carreira de 32 anos, cara.
Isso é só um tiquinho da carreira dele, não é nem tudo,
jogou,
né?
Jogou Premier League, jogou Champions League, jogou... tava lá no Olympiacos, fazendo sucesso.
Por conta do Turco League.
Turco League, Turcão.
Você tá falando daquele Fantasy League,
não,
né?
Não,
campo de real? Bola,
dentro do campo, jogando vida real. Eu só falo em vida real, Antônio Rogério. E outra coisa importante também que a gente pode... primeiro eu queria dizer o seguinte a vocês. Eu já me prontifiquei a ir lá no Espaço Lonier, que é logo aqui pertinho.
Sempre perto de você. Traz a moda pra você. Sempre perto de você.
Vaguinho ainda tá com o teclado na mesa.
Que é aqui pertinho, mas na verdade é longe daqui. Estive lá, entrei no gramado.
Qual o nome do lugar?
Não sei, mas é por aqui.
O que vai ser lá?
Lá já é o nosso centro de treinamento, que tá em obra.
Muito criticado. Tá em obra, gente. Este gramado que serve mais para estacionar carros do que propriamente para treinamento.
Mas já melhorou muito.
Isso não é o Paulo Souza?
E aí eu fui lá, mas são todos iguais. E pode ser o Abel Ferreira também. E eu estive lá, entrei, fui ao gramado, fui no meio de campo, todo vestido de branco. E gritei, cega eles, vovó! Cega! Porque o olho grande tá demais no Botafogo.
Verdade.
Os caras toda hora se arrebentam, se machucam. E o último agora foi uma virose em alta escala, em grande escala.
Piriria?
Que roubou jogador, comissão técnica.
Maionese que dá isso aí pra
dá muito, né, mano?
Vocês fizeram a limpeza das caixas d'água?
Não, fizemos limpeza espiritual no gramado. Eu fui lá.
Você foi lá.
Cega ele, vovó e defumador. Não, vovó, preto velho.
Vovô Santana. Você é um pai Santana do Botafogo agora.
Mais ou menos. Pai Lopes de algum.
Mas
pai
olhando Lopes assim, tá lembrando grande. Um pouco.
Pai Lopes do Saco Grande.
Minha vida dá um saco. Aí eu fui lá.
Traga a pensão na mala em 3 dias, pai.
Aí, ó.
Pai Lopes do saco grande. Surto de
virose. 10 jogadores, fora alguns membros da comissão técnica. Eu fui lá, benzi todos os membros.
Benzeu?
Da comissão técnica.
É mesmo?
Pra resolver, cega eles, vovó, porque, porra, irmão, tá difícil, cara.
É olho cego, né?
Ô, irmão, quando o cara não se machuca.
Saber quais membros estavam contaminados.
Perguntei.
Perguntei.
Rezou
um por um.
Ele ia lá, exatamente.
Eu tive trabalho com alguns, é verdade. Alguns a reza deve ser maior, outros menores. Mas fiz todo o caminho, porque, cara, é só um jogo. Pô, jogadores importantes, por exemplo, o Marçal, o mestre Marçal, minha querida Portela, pô, entrou, resolveu o problema da lateral esquerda com 12 minutos de jogo. Ele se machucou quando o Botafogo apresentava o melhor futebol, entende? Contra o Corinthians, se machucou. Uma contusão bobilda. Mas por quê? Por olho Deus. Grande. Cega ele, vovó. O Eduardo, ele ia jogar em 5 minutos antes do jogo. Um grande jogador, um baita jogador.
Quem?
É conhecido como o Sheik árabe brasileiro modo tempo inteiro. Lá de onde ele tava jogando.
É.
Sentiu mal.
Não acredito.
Com 5 minutos, ô Escobar. Denis Menezes. Com 5 minutos, ele sentiu um mal-estar e passou mal.
Esse cara que chegou agora?
Menino. Pô,
guardou a nota? De repente pode trocar.
Não. Aí eu fui lá, benzi o membro. Falei, vem cá, membro. Pá, dei aquela benzida.
Entendi.
Então, meu irmão, agora tá todo mundo liberado e aos poucos o departamento médico vai melhorando, vai esvaziando. E o Luiz Castro, grande Luiz Castro, que é um homem mais bonito do Brasil. Em termos de treinador, né, senhores e português, é o mais bonito do Brasil.
O Abel Ferreira é mais bonito.
Não, mas porque... é senhores, tem que ter uma categoria especial.
Ah, sabe? Entendi.
É especial. É de senhores, portugueses e cabelo branco. É, ele é o mais bonito.
Ele pedia pro Paulo Souza. Paulo Souza era bonitão.
E aí, compadre, ele tem mais oportunidades ali pra fazer mudanças, né? Tem mais peças ali pra fazer alterações e tal. E o Botafogo desenvolveu o futebol, entende? Que vem desenvolvendo, inclusive, nos últimos jogos agora, em que pese esse monte de confusão. Aí volta o Rafael, que já tá um tempão machucado. O Carlos já tá à disposição. Tem também o Vitor Sá, que não deve jogar, mas já tá sendo liberado.
É português, Vitor Sá?
Não, no próximo jogo ele já deve participar. Então, meu irmão, segura que eu quero ver. E o Botafogo vem com tudo pra esse segundo turno brilhar.
Belo comentário.
Cega ele, vovó. Cega ele.
Você que é um grande comentarista.
Eu sou um grande comentarista mesmo.
De todos, impressionante.
Referência pra torcida do Botafogo.
Mas você já vem com esse comentário aí, pelo menos mais 5 rodadas, porque eu escuto esse bom Café e Bola depois de editado. E graças a Deus ele editado.
Mas ele parou de dizer que era rico. Ele parou com isso agora.
Ele falava que não, porque agora tá voltando todo mundo, aí nada acontece. Agora tá voltando todo mundo, nada acontece.
O Tony fez uma questão.
Meu querido Lopes do Saco Grande.
Serve pra você também.
Ensina ele.
Serve pra você também, ô Vaguinho. Vou até tirar o óculos amor, pra falar.
Amor, me chame de amor.
Amor, olha só. Meu irmão, quando você começa a falar, estou rico, milionário, você me deu dinheiro,
atrai coisa ruim?
Os caras botam olho grande, aí você vê o que acontece com o Botafogo. Aí a vovó tem que cegar eles, porque eles põem olho grande mesmo com tudo,
amor, mas você tem que contratar também. O Botafogo não tá com dinheiro, contrata aí o pessoal pra fazer um trabalho.
Você, botafoguense, que está dizendo, Botafogo não contrata ninguém nessa janela, porra. Os caras falam muito, né?
Falam isso, falam assim,
você
né?
Tá falando uma grande bobagem, o Botafogo contratou. Vamos lá, Marçal, Adrielson.
Adrielson que quase se esborracha no elevador lá de
pois é,
rapaz.
Esse maluco.
O elevador, maluco.
Então, esse maluco trouxe uma baita de uma carga negativa
tá
também.
Tá pesado ele,
eu
será?
Eu dei um banho de pipoca, eu disse pipoca dele lá. Porque ele tá pesado. O maluco chegou, foi apresentado, foi ao jogo, preso no elevador.
Mas você benzeu a pipoca também do rapaz?
Não, pipoca, eu joguei pipoca nele.
Ah, tá.
Depois, virose, pegou isso. Também. O desgraçado trouxe uma asa negra pra aquele clube, que eu vou te falar, e nem precisava. Porque já tem gente lá com asa negra. Então é isso, tô muito tranquilo que vamos fazer um segundo turno maravilhoso. E aí em novembro, que eu ia falar dezembro, mas esse ano termina mais cedo o campeonato. Em novembro, a gente volta a conversar aí sobre isso.
Não.
Apresentando o melhor
semana
futebol.
Semana que vem estamos aqui de volta, é só novembro, não é novembro não.
Não é, não, no campeonato.
O Tavares quer contribuir pro debate.
Eu queria contribuir, eu queria saber a diferença básica. É, Lopes o quê mesmo? Maravilha.
Lopes Maravilha.
Maravilha,
a
maravilha.
A diferença básica entre o milionário Emil Pinheiro e o John Texton. Qual é a diferença? Porque estão contratando as mesmas porcarias que o Emil Pinheiro contratou.
O Emil Pinheiro contratou porcaria,
não? Não, não. Emil Pinheiro contratou melhor que o John Texton.
O Pinheiro montou o time que ganhou o campeonato.
Paulinho Criciúma.
Paulinho Criciúma, Mauro Galvão, Marinho, Jadão, Maurício, Gotada, era.
São piadocas. Túlio. São piadocas ofensivas, até, eu diria. Um pouco. Posso sair daqui agora e ir no sexto andar e fazer uma queixa crime.
Ah, é? Contra
o
Tavares?
Cidadão. Posso. Olha isso. Isso é assédio moral. Eu só está falando uma grande bobagem. Que eu posso citar aqui uma série de você que se diz endinheirado, mas que gasta dinheiro mal também. Posso citar um exemplo, vários exemplos aqui de jogadores muito mal contratados por vocês também. Então
Vitinho.
Não é. Vitinho, Marlon não sei das quantas, aquele cuiabano da Colômbia que tava aqui ainda há pouco, acho que sei. Marlos.
Esse Vitinho...
Rodinei.
Da lista de treinador.
Um monte. Esse Vitinho...
Domenech.
Português.
Paulo Souza.
Posso dizer uma lista, posso ficar aqui até amanhã. É porque eu vou atrapalhar o colega que
Tavares,
vai falar depois de mim.
Tavares,
uma grande bobagem, Tavares, desculpa.
Você vai ficar até amanhã pra lembrar aí o último título do Botafogo.
Isso não, mas isso é uma outra. Isso é uma outra grande bobagem sua, porque você é o tipo do cara que comemora. Joguei de igual pra igual e ninguém fala porra nenhuma.
Quer dizer, agora eu comemoro nada.
Só falar dos últimos 3 anos.
É, a gente sabe.
Campeonato Brasileiro, Carioca, Copa do Brasil.
Significa absolutamente nada, mas tem coisas Copa muito mais Brasil importantes que você deixa passar direto. Eu não vou nem falar aqui porque eu não quero me alongar.
Não, calma, gente.
Mas tá quase saindo.
Ganhou o Champions League. Ganhou o Champions League. Aí fica aqui, fala aí.
Ganhou o Premier League.
Não, também não.
Mas o Tavares tem razão numa coisa. É verdade. Mas a partir de agora, virou a ficha. A vida mudou. Agora, o brilho da estrela solitária vai ofuscar a sua olheira, coroa. Você vai ver só.
Virou a ficha.
Agora mudou.
Mas é a mesma ficha ainda.
Agora é outra parada. Certo. Agora o Botafogo vai brilhar muito no Corinthians.
Certo.
Era aquele meme que tinha.
Por onde anda? Zina morreu?
Ele era metido com parada errada. Ah, é? Aí acabou perecendo.
E ele falou e não respondeu minha pergunta.
Tá vendo?
Não, a diferença, ruim, tá bom. A diferença é que um fala português e outro fala inglês. Pronto, essa é a diferença.
Seu Emil poderia falar inglês, você.
Não falava. O Emil tinha uma prótese.
Tinha um negócio.
Um lugar específico pra fazer questão de mostrar.
Eu vi até que ele deixou.
Essa é uma diferença também. Um tinha uma prótese escondida, mas que ele fazia questão de mostrar, o outro botava na cabeça e vida que segue.
Seu Emil, bota que inclusive cabeça. Tem informações que deixou essa prótese para um ilustre botafoguense de presente. Gênio da comunicação, um amigo.
Eu doei. Né?
Fenômeno de audiência.
Exatamente.
É pra mim que ele tá falando, e eu doei. Hoje se encontra em Araruama, numa casa de praia lá.
Ele botou no vidro assim, bonitinho, com o escudo Botafogo. Tem na estante dele.
E pra acabar, Lopes, uma notícia interessante. Eu achei bem interessante.
Triste, não.
Não, interessante.
Ai, graças a Deus.
Você sabe que no dia em que o Crystal Palace estreia pela Premier League e que o Lyon... É o Lyon isso aí. Que ele estreia pelo Campeonato Francês, John Tex vai estar aqui com o filho assistindo Botafogo e Ceará.
O filho que é a cara dele, né? E se chama John Textor Jr. Eu não sei se chama, não, mas...
John Jr.
Textinho. Mas então achei interessante, maneiro, porque os outros dois clubes que John Tex é o dono...
São três,
não tá,
né?
Nem tem aí.
John Tex, eu não imaginei que John Tex...
Molenbeek.
Não imaginava três. Que John Tex tinha filho.
Tem um na Bélgica, que é o Flamengo de lá, o Molenbeek.
Fala sobre filhos, faz sentido, né? Porque John Tex...
John Tex não... Filho, né? Se tem filho é porque tem defeito.
É Textor.
Tá. Vamos falar de Vasco, Maguinho?
Sim, meu querido Alex.
Legal.
Fique à vontade.
Ô, Maguinho, eu quero saber de planos.
Planos.
Já que o dinheiro vai chover,
vai acabar essa agonia da pobreza.
Dessa pobreza, é verdade.
Eu quero planos, quero saber dos planos do Vascaíno.
Olha, primeira contratação. Comprou já, um... o dinheiro sobrou.
Isso é pro Jockey Club?
É, o bom garoto Eguinaldo. Eguinaldo.
Esse moleque.
Esse garoto tem uma cabeça arrumada,
tem,
hein?
Tem, um negócio, é. Um crânio de... É, na hora de colocar a camisa tem que dar aquela...
Não foi pênalti, não? Não foi pênalti, não,
Eguinaldo? Muito pênalti, pô.
Tu achou pênalti?
Muito pênalti. Por todo mundo achou que era pênalti. Só que assim, o que eu acho...
Pelo jeito, Lopes não.
Mas foi muito pênalti, mas muito pênalti. E o que mais me irrita na situação é, o cara olha, ele é pago pra ver a bodega do VAR.
Tem VAR, pô.
Ele olha e o cara, ele briga com a imagem. A briga com a imagem é que me irrita. É o seguinte, o cara fala assim, olha assim, ó, ombro com ombro. Aí tu olha e fala assim, porra, não é. Aí ele fala assim, não, ele espera o contato e cai. Porra, o cara tem que correr até onde? Ele tem que continuar correndo, sair de campo, pular o muro de São Januário. Se o cara tem um contato nele, ele cai.
Mas a explicação do VAR é válida. Ele já tava caindo.
Ele não tava caindo.
Fluminense e Fortaleza. O Fluminense teve um gol anulado logo no início do jogo, depois fez um quase que igual. O tal do Klaus, que é péssimo, é FIFA, vai pra Copa do Mundo.
Ele é caótico.
Ele tá assim, a essa distância que eu tô pro Lopes do lance do Cano. Ele não dá a falta, o jogo segue é gol. Ele vai pro VAR, olha, e vê que aquilo que ele tava do lado foi uma falta. Ele decide que aquilo é falta. Ele devia pedir demissão, né? Na hora falou, olha, eu tô aqui a menos de um metro de distância, não vi, eu não estou apto a apitar essa partida.
Então, o VAR tem que ser o seguinte, cara.
Apto.
Ele não pode ter dois juízes em campo. Então é o seguinte, ele tem que lamentável. Chegar e falar, professor, vem cá, dá uma olhadinha aqui no VAR.
Tinha que ser só pra escândalo, cara.
É, um lance que é, pô, vai lá, dá uma olhadinha e tal. E o cara que analisa a imagem, inclusive ele também tá aí pra ser afastado, ele vai com convicção, ele, ó, não foi nada, fulano, segue o jogo aí, não sei o quê. Porra, e tu olha
pênalti
fala assim,
no menino do Fluminense, porra, também, que foi pênalti.
Enfim, foi muito pênalti. E legal que pelo menos esse dinheiro aí tá entrando pra contratar esse garoto, que é muito bom jogador.
Juiz?
Aquelas histórias legais de vida, né? Que o moleque há um ano atrás, o Eguinaldo, tava jogando na Várzea. Dois anos atrás, eu acho. Um pouquinho mais. Tava jogando na Várzea, no Maranhão. Aí foi descoberto, veio fazer um teste aqui. Jogou no profissional do Arte Sul.
Mas,
já com 16 anos de idade. E aí, pô...
Aquilo ali é um... 16 anos jogando ali no... É um G.
Eguinaldo.
De Equinil.
É bom que tenham Eguinaldos também, assim, porque daqui agora o futebol tá tudo.
Isso aí é erro do cartório de sacanagem.
Bom Eguinaldo, então é legal.
Aconteceu isso com o Michael, cara. O Michael também jogava na Várzea.
Isso. Jogava lá. Então, assim, só que o Michel é um pouquinho mais velho, né? O Ignal tem 17 anos agora. Então, um jogador de personalidade, muito bom jogador. Jogador que com certeza vai render.
Ele é de base, então.
Base, ainda tem 17. Ele poderia, por exemplo, jogar nessa final. Acho que até o John Kennedy desceu pra jogar essa final contra o Vasco.
Desceu dos céus?
Desceu. John Kennedy. Desceu pra dar uma olhadinha, ver como é que tava aí a família e tal. E jogou no
Sub-17. O Ignaldo poderia jogar. Grande jogador se botar a cabeça no lugar esse menino.
Mas esse vai ser o problema.
O que
aconteceu na vida
vai
ser pouco provável. Então já. E meu querido Lopes Maravilha, meu querido Alex Escobar, meu querido
Tony Platão. Fala mais.
Tavares, é o seguinte: a partir de segunda-feira estamos endinheirados. Estamos ricos. O padre Miguel Madureira chega lá.
Domingo então vocês vão receber em Pix,
né? Domingo será o meu último dia de pobreza.
Vai ser
último
frescão dia... agora o 777.
É o
último dia de tubaína. É o último dia de...
Convenção. Guaraná, convenção.
De pedir aquele negócio, aquelas
esfinhas.
Acabou. Agora é só riqueza.
Mas aí paga o buffet, que vocês estão devendo um buffet aí.
130 mil reais o Vasco deve ao buffet do Maracanã.
Pô, o Vasco deve a todo mundo, né? Buffet, qualquer... Vai procurar, joga na justiça aí, tem... Tem
o cara que vende tomada.
Entra na fila. Aí,
exatamente, agora tem negócio de todas as dívidas vai para um só caminho lá, um negocinho, né? Centralizou, o Vasco fez, o Botafogo fez também, e aí, meu amigo, vai lá. E o Fluminense acho que não fez.
O Fluminense já tá muito na frente nisso tudo do que todos vocês.
Não está, meu garoto, inclusive.
Tanto que o clube não precisou ser
vendido. Inclusive o Fluminense não tem certidões de débito aí, por isso que o Flamengo que assinou a concessão do Maracanã. É. Isso aí vazou aí para todos.
Isso é fake news, Joaquim. Isso que vaza é tudo fake.
Então
é
o seguinte, rico. Aí tem que vir contratar, tem que vir grande, tem que chegar, qual o projeto aí? Quanto custa isso aí e tal?
Por exemplo, situação lá do João Testão aí. Rico, meu amigo, deu problema na televisão, joga pela janela, me contrata outro. É assim, rico tem que ser assim. Não posso chegar
a gostei do projeto de reforma de São Jujuba.
Muito bom.
Gostei muito.
Uma caixinha honesta, bacana, bonito. Aquela ressonância, aquela massa ali perto.
É, nada de
negócio de arena.
Fazer ressonância
sexta-feira. É mesmo, negócio de arena. Isso é muita frescura, esse negócio de arena. Pô, tem que ser aquele caixotinho mesmo, com a galera ali próximo. Até porque, pô, São Januário é do lado ali da barreira da comunidade, vai fazer um quê? Um Allianz Parque ali do lado? Acho que não tem nada a ver. E eu acho que o Vasco tem que continuar com um estádio que seja um estádio funcional, bacana, bonito, acessível.
Ontem eu tava
com os amigos. Principalmente que possa ter ingressos a preços justos.
Ontem eu tava, né? Isso é importante também. Pro debate, isso é bom pro debate.
Debata.
Ontem eu tava com os amigos falando que, o Flamengo tem que construir um estádio próprio de 60 mil pessoas, porque dá. Falei, olha só, cara, daqui a 20 anos. O público vai ser todo virtual no estádio. A pessoa vai comprar um negócio, vai botar um óculos em casa e vai ver o jogo de dentro do estádio. Virtualmente nesse negócio. Vai acabar, não vai ter mais estádio, ninguém mais vai sair. A gente vai estar todo mundo, vai ser um robozinho que nem aquele menino que agora abandonou o casado com aquela Demi Moore. Bruce Willis. Filme que ele fica em casa que nem um mendigo.
E Bruce Willis deu ruim lá.
Ele sai jovem, todo inteiro de detetive, porque é um robô dele que vai. É isso que vai, o Bruce Willis está com uma doença
séria. Falou Madame Platão. Madame Platão
ele parou, né?
Um futuro de 20 anos aí.
Isso não sou eu, não, cara. Tavares, é só você ler qualquer coisa aí de tecnologia.
Estávamos conversando no almoço. Um bom almoço aqui com o Alex Cobar. Depois um bom cafezinho também. Bom tomamos. Cafezinho. Cara, os estádios. Antigamente o cara pensava, fazer um de 80. O cara falava, vou fazer um de 90 para superar ele. Outro de 120, não sei o quê. Você faz um estádio para 40, 45 mil pessoas, você tem um estádio ótimo, bom, com uma capacidade legal, porque se você faz um estádio para 80 mil,
o couro come, você não joga... atende a torcida.
Mas aí você tem, por exemplo, o Maracanã, por exemplo.
Mas o Maracanã são 60 mil então, agora.
Então, vendendo 70
não,
mil.
Mas não pode vender tudo.
Então, assim, 70 mil pessoas.
Não pode vender tudo.
O Maracanã tem que ser o Wembley. Tem um clássico, a decisão, um jogo importante, você leva para lá, amigo. Tem que funcionar dessa forma.
Um estádio porque emblemático.
Porque,
né?
Exatamente. Porque você pega 70 mil pessoas.
O Wembley aqui tem o Maracanã. Ali.
70 mil. Se você faz um jogo para 20 mil pessoas, é prejuízo no Maracanã. É.
Poxa.
Entendeu? Agora, se você bota para um estádio para 43 mil, 25, 30 mil, você...
É sua que tem um clube que não... O Flamengo, a média de público do Flamengo esse ano...
60, né?
Souza, 60 mil pessoas. A média do Flamengo. Já teve, lógico, um estádio com 65... Todos os estádios que o Flamengo jogou, todos,
mesmo fora do Rio. Ok, aliás,
fora do Rio é o único que lota todos os estádios.
Ô, Tavares.
80 mil pessoas para o torcedor do Flamengo é pouco.
Ô, Tavares. Mas nós estamos falando agora, tá? Vamos fazer uma média histórica desde que o Maracanã lá é o seguinte. Amigo, agora tá numa fase boa, legal, mas a fase boa vai durar o quê? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, porque o estádio vai estar lá em pé lá, meu amigo. Daqui a pouco, já ficou numa situação meio ruim, já não tá brigando. Aí vai jogar uma quarta-feira no Maracanã contra o americano, 9:30 PM. Vai dar 60 mil pessoas no estádio? Não vai, parceiro.
Eu vou lhe passar aqui o...
Não vai, parceiro.
Gostei do parceiro?
Projeto
vai ser jovem.
Vai ser uma arena.
Vai ser uma arena.
Vai ter show toda semana, até duas vezes por semana,
que a gente não tem espaço aqui.
Nossa, quanto show.
Aqui no Rio de Janeiro vai ter até um hotel para receber o pessoal de fora do Rio.
Bacana.
Vai ter shopping, vai ter uma porrada de coisas, vão ter parceiros pro Flamengo construir o estádio.
Pô, muita coisa, hein?
Ainda. O Flamengo não vai.
Vai ter jogo,
né? Vai ter também.
Muito mais.
Isso me lembra aquele candidato. Não me venha com dificuldade.
Pô, muita coisa, hein?
Ô, Vaguinho.
Sim, meu querido.
Ainda dentro do assunto estádio, por que que as pessoas chamam São Januário de São Genuário?
Muita gente fala, né?
É, galera.
Eu acho que o cara quando fala no pacote, porque o Vasco vai jogar em São Januário, aí
São Januário. Acho que
não parece. As pessoas falam São Genuário, cara.
É Januário.
Então, mas fala rápido.
São Januário.
Então, mas você tem uma pronúncia muito boa. Você fez aula aí.
São Jujuba.
Você não é que nem o Lopes, que tem uma dicção péssima, como diria o Borussia.
Fala muito São ruim. Januário rápido.
São Januário.
Januário. Ali ficaria.
É porque eu sou malandrão. Né? O carioca é aquela coisa malandra, né? São Januário.
Meu estado de coisas aqui.
São Januário.
São malandro.
Mas, e outra, só rapidamente falar do time, meu querido.
Perfeitamente.
Aí na pobreza, você ainda contrata jogador ruim.
Escala o time ideal do Vasco. Entendeu? Então, pra você na riqueza agora.
Na riqueza?
É.
Ah, pô.
Difícil imaginar. Até onde vai o sonho?
Acácio, Paulo Roberto,
Donato, Fernando Mazinho, Dunga, Giovani, Tita, Mauricinho, Roberto Romário.
Não joga mais, não?
Pô,
Dunga, você sacaneou.
Dunga não, pô. Ah, é, foi mal, foi mal.
Tá bom. Eu não vou poder ir na coletiva se o Dunga vier
pro Vasco. É só não colocar na coletiva, não tem problema. Tá. Sem problema nenhum.
Eu não vou na coletiva mesmo.
Ô, Escobar, se tu um dia quiser, a gente pode dar uma sova no Dunga. Se você pegar ele aqui de bobeira, passando aqui.
Tens coragem, mano?
Eu sei não. Juntar eu, Vaguinho, que é forte, o Tavares e o Tony, não, você fica só de longe.
Mas aquele ali, mas olha só, mas
aquele ali é ótimo.
Mas tem que ir lá primeiro. Tem o primeiro que
vai lá. O Tony que é o baixinho.
Minha conta quem é esse Dunga.
Manda o Tony chegar lá, dar uma cabeçada, um abraço, amigo. Ah, não sobra nada.
Acho melhor não, né? Acho melhor não.
É brincadeira.
Brincadeira. Tavares quer contribuir, falou alguma coisa aí.
Não, eu só acho que o Dunga tem mais cara de brabo do que ele é brabo. Eu acho que não precisa juntar os cinco, não.
Na dúvida,
se o Tomar quiser, eu vou lá sozinho.
É, vai lá. Tem uns jogadores assim que nem são tão grandes, assim, não sei o quê. Por exemplo, o Guinha Azul. Eu tenho medo do Guinha Azul.
Ah, também.
Tem um jogo, um Vasco Flamengo, lá que o Guinha Azul. Ele olhou para uns cinco jogadores do Flamengo e os caras falaram assim: pô, melhor não.
É.
O cara olhou pra ele com aquela que o Guinha Azul tem uma cara de. Porra, meu amigo. Felipe Melo é assim também.
Felipe Melo eu fico com medo. Eu fico com medo dele.
Pode ir a hora que ele quiser me encontrar. Eu tô quinta-feira, eu tô aqui.
Você é isso, Tavares? Você fala isso mesmo?
Major Tavares, pode chegar aqui.
Alexandre Tavares, você tem essa coragem de falar isso?
Cabeça branca?
É mesmo?
Eu quero ver, companheiro. A minha cabeça branca. Hã?
Ô, Vaguinho, pra gente.
Sim, encerrar. Só o negócio de reforço, você tá contratando um monte de jogador que, pô, aí, é aquela história. Por isso que eu tenho que ser rico logo. Você vai contratando o que tem de sobra por
Gabriel
aí.
Gabriel Dias, por exemplo, agora vai estar fora da temporada. É, né? Quem é que vai jogar na lateral direita
mesmo? É, vai ser o possante Léo Matos. Aí contrataram um jogador que era reserva do Avaí, tava lá. Trouxe o tal do Bruno Tubarão. A única coisa legal de trazer o Bruno Tubarão é
essa coisa. Bruno Tubarão.
Ou se a torcida cantar Baby Shark
na arquibancada. Baby Shark.
É a única vantagem, cara. Tu vê uns jogadores que você contrata que não vai acontecer nada. O único essa realmente música, diferente Baby é o Shark. Alex.
Essa música é muito chata.
É chata demais. Como é que o Tavares quer falar de Baby Shark?
Aí, Tavares.
Pode fazer uma adaptação. Bruno Shark.
Ótimo, aí você vê mais festa de criança. Aí você vai na festa da criança, tocava essa música, agora não toca mais.
Graças a Deus.
As velhas, tudo dançando, as mães, tudo dançando.
Velha Shark?
Velha Shark. Falava, vovó Shark, elas.
Vovó Shark. Pô, e o desanimador de festa que cisma que o pai tem que brincar na festa de criança. Amigo, dá um tempo, meu irmão. Eu vou em festa pra tomar uma cerveja, ficar na minha, conversando com os meus amigos e tal. Não tem que levantar a
dança.
Porra, me jogar no chão, piscina de bolinha. Que gente chata!
E você é famoso.
É.
Você é famoso, então é a hora que o cara fala assim: Escobar! Vem aqui!
É isso
aqui, Escobar, vem aqui! Vem aqui,
brincar
aqui com a gente!
É verdade. Mas tu sabe que agora não, agora acabou isso. Você pode pedir pro cara lá, ó, não me chama, não chama pai, deixa os caras sossegados, brinca só com as crianças. Você pode pedir.
Ah, pode.
Ele te dá essa opção. Vocês querem participar da brincadeira?
Você não pode pedir, você tem que mandar, você tá pagando.
É verdade.
Se você me chamar, eu não vou te pagar.
É uma questão de educação, tá?
Jeitinho de falar. Aquele jeitinho, né? Aquela coisa. Num aniversário de, acho que 2 anos do Joaquim. Aí fiz lá a festa, lá no Play, lá a festinha, eu já tava meio caído e tal. Eu fiz uma festinha, aquela festinha.
E tira aí, que tu tinha esquema de abaco, lê lá no Teodoro da Silva.
Ele tinha nas festas do Joaquim, é verdade.
Não, eu fiz no Play mesmo.
Um abraço pra toda a galera da casa de festa.
Aquela lá, depois eu conheci aquela era boa. Aquela tinha um jabazinho lá bacana. Mandava um abraço, era um sucesso, dava um desconto, Tá legal. Mas quando eu fiz essa no Play, aí a equipe lá, aí sabia negócio de rock bola, Vasco, aqui. Aí quando a menina falou, agora o hino do time do pai, do filho, aí pá, começou a tocar o hino do Flamengo. Aí deu 10 segundinhos, olhei assim, tranquilo. Acabou ela, gente, brincadeira! Aí botou o hino do Vasco, né?
Ela falava chato, né?
É, exatamente, porque elas são assim, né? Elas falam assim o tempo todo, assim, o pessoal da animação. Aí fui lá, quando acabou, eu falei, olha, não gostei. Vou te pagar por questão de educação, vou pagar.
Não recomendo seus serviços pra ninguém.
Porra.
É, vou falar mal no, amanhã no programa e falei. Eu lembro que eu falei. Falei, vou falar mal da sua empresa, do seu trabalho.
Exagerou
um pouco,
não, Valinho? Exagerou pra caramba.
Exagerei, mas fiz.
Exagerou um pouco.
Falta de fair play. Vou falar mal da sua empresa.
Ela tocou o hino inteiro do Flamengo?
Não, tu 10 segundos, suficiente pra acabar.
Não, então não.
Se tivesse tocado... Poderia ter sido muito pior.
Se tivesse tocado o hino inteiro, eu concordaria com o Vaguinho. Mas, pô, 10 segundos,
e aí, realmente, a empresa acho que faliu, graças a Deus.
Você foi muito radical.
Sabe o que acontece?
Grosseirão.
Aí vem essas almas penadas, vem pincelada depois.
Não vem não.
Pai Lopes, explica.
É ruim. Pai Lopes do Saco Grande me protege.
Cega ele, vovô. Cega ele.
Meus amigos, tá tudo dito?
Tudo dito.
Tudo dito. E tem negócio da América aí, ó.
Meu Deus, coitado do América.
Ai, meu Deus do céu, não.
Eu já tinha visto isso. O América entrou nessa segunda divisão do Rio de Janeiro sem a menor chance de passar sequer pra semifinal.
Taça Corcovado.
Acabou totalmente a dignidade do meu pobre América. É uma sacanagem muito grande.
Mas o que aconteceu? Fala aí, o
americano. Do ano que vem não tem América, certo? Já?
Não,
ou ainda
tem América?
Chance?
Não tem América.
Não tem.
Não tem.
Eu, sinceramente, acho que o Campeonato Carioca, assim, São Cristóvão, um bom sucesso, Olaria, América, Madureira, esses times que eram tradicionais do município, na verdade, né? Quando o campeonato era carioca. Eu acho muito chato, cara.
E o América perdeu para o Volta Redonda por 2-1 no estádio Raul
Gil de Oliveira. Volta Redonda vai subir.
E o América jogou com Deola, Juan com R-I-H, é Juan, Brian Sheldon. Pô, tá muito difícil. Já. O time do América tá internacional também.
América do Norte.
Sheldon. Cassius.
É América do Norte, gente.
Mas tem o Agu também. Agu baiana.
Agu. Porra, tem um.
Calma aí. AGU, é.
Matheus Dedo.
Matheus Dedo é um bom nome.
É ótimo nome.
Isso é clássico.
Ele joga bem. O cara ficando lá de fora. Tira o fulano, bota o dedo, pô. Bota aí. Bota o dedo. Não sei se é muito legal, né, na hora de dar sua inscrição.
E ele é um fiapinho, rapaz. Esse menino do América, tudo magrinho. Pô,
isso deve ser dedo, né?
Ah, pode ser.
Magrinho, assim.
Como é que é?
Joga com o dedo enfiado. Joga com o dedo enfiado.
Centroavante,
lá até dentro, amanhã lá aqui
melhor a gente acabar. Até o próximo Café e Bola, gente. Deixa o dedo pra lá, gente. Tchau. Até a próxima.